Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Oito horas e 45 minutos, no mês que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é o dia 5 de junho, a Câmara programou uma série de atividades para debater questões ligadas ao tema e também para divulgar os resultados das iniciativas da Casa na sua gestão socioambiental.
E para abrir as comemorações, Lincoln, logo mais às 10 horas da manhã, a Câmara vai realizar no plenário Ulisses Guimarães uma sessão solene que vamos transmitir pela rádio e pela TV Câmara.
Com a presença de autoridades, militantes, a ministra do Meio Ambiente entre essas autoridades. E é bom lembrar, né, que o Dia Mundial do Meio Ambiente foi instituído pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, em 72, durante a famosa Conferência de Estocolmo, uma conferência que abriu caminho para um novo olhar e também para uma nova forma de se tratar as questões ambientais.
E quem está conosco aqui na Rádio Câmara para falar desta programação e das ações de sustentabilidade da Casa é o coordenador do EcoCâmara, Comitê de Gestão Socioambiental, Gilson Dobin. Bom dia, Gilson.
Bom dia, Isabel. Bom dia, Lincoln. Mais uma vez, estamos juntos.
Você não quis nos visitar aqui no estúdio hoje, Gilson?
Estávamos lhe esperando com um cafezinho, viu, Gilson? Uma aguinha gelada.
Cafezinho e um pão de queijo, né?
Pão de queijo a gente comia depois. Conta aí, Gilson, o que a Câmara programou para comemorar o Dia do Meio Ambiente, o Dia Mundial, né, que foi criado há 43 anos, como bem lembrou o Lincoln aqui pela ONU.
Exato. Bom, vocês já começaram a falar desse encontro importante que vai acontecer logo mais, às 10 horas, né? É uma segunda-feira diferente na casa, né? A gente começa bem a semana, assim, com autoridades e o tema vale a pena, né? Que diz respeito à sustentabilidade.
É sempre bom lembrar, né, Gilson?
Exatamente. Então, a Câmara a gente vai participar durante um mês. Vão ser uma série de boas atividades aqui na casa, né? Oficinas, uma discussão interessante sobre o seminário sobre a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, Viveiros Abertos. E eu quero chamar a atenção, em particular, para, curiosamente, um evento que não, eu li agora, não está na programação, e que é amanhã. É um painel sobre a discussão de estratégias de mobilidade urbana que nós vamos fazer amanhã com o subsecretário de Políticas e Projetos de Mobilidade do GDF, com uma especialista em trânsito, a pesquisadora Ingrid Neto, que ela é da Câmara Temática Educação para a Cidadania do CONTRAN, e com os colegas que são responsáveis pelo MOB, que é o nosso programa aqui da casa, que é uma das iniciativas muito boas da Câmara para ajudar na sustentabilidade, que é a questão da mobilidade urbana, né? A gente contribui muito com o problema, nós usuários dos automóveis, né?
Agora, para participar desses eventos, precisa inscrever?
Não. Basta chegar e participar. E trazer as ideias para a gente poder tentar uma solução melhor para a questão de mobilidade. E é interessante falar, aproveitando o espaço, falar um pouco do que é essa proposta do EcoCâmara, né? As iniciativas são gerais da Câmara. O EcoCâmara é um comitê que é formado por diversos departamentos da Casa, diversos servidores. É bom a gente frisar que os servidores da Casa têm um interesse muito grande em contribuir com esse tema, os departamentos têm trabalhado nisso, e cabe à diretoria-geral, por meio da EcoCâmara, ajudar a sistematizar, organizar, coordenar esse trabalho. Mas as iniciativas, assim, a maior parte das iniciativas, a gente fala do ponto de vista institucional, né? Da Casa mesmo, dos servidores, que tem feito bastante coisa nesse sentido.
O MOB, inclusive, recentemente está passando por uma ampliação. O MOB é o Programa de Mobilidade Sustentável da Casa, que está passando exatamente, estimula o uso de bicicleta, né? A gente tem agora também, fora do MOB, mas correlacionado com essa questão da mobilidade, uma ampliação dos chamados economildos, né, que são aquelas vans que fazem o transporte, que agora, para uma boa parte dos servidores, fica no meio do caminho, né? Então diminui aí, acho que a emissão de gases de efeito estufa pelos carros, pelo menos pela metade, porque a gente sabe, infelizmente, diante do péssimo sistema de mobilidade urbana que as cidades brasileiras têm, Brasília não foge à regra, né? São raras as exceções, todo mundo acaba tendo um carro, quase uma tonelada de aço para carregar uma pessoa, né?
Exato. É interessante isso, só acrescentar informação. A gente ampliou o programa MOB, que ele nasceu como um programa específico de bicicletas, né? E continua existindo o programa de bicicletas, mas hoje ele consegue alcançar mais coisas dentro da casa.
Tem a carona solidária também.
Exatamente,
né?
Carona solidária, a questão mesmo dos economildos, que é o transporte com estacionamentos remotos dentro da casa, a discussão de utilização de outros meios, né? Para chegar à casa, inclusive a discussão com o GDF, por isso essa reunião amanhã com o GDF, para a gente ampliar linhas, para facilitar o acesso à esplanada. Então o MOB tem essa pegada de ampliar mesmo, de diminuir a quantidade de veículos, em particular na esplanada dos ministérios.
Até fazer um elogio aqui, eu achei genial o aplicativo para que você encontre nas imediações da sua residência os vizinhos que
Exatamente.
Trabalham na Câmara, para que você faça a carona solidária. Eu só não encontrei ninguém que venha às 6 horas da manhã, como eu.
Eu já ia falar
A gente está aqui às 6:30.
Que difícil. Eu quero chamar a atenção também, uma outra atividade da Semana do Meio Ambiente, são várias que a gente vai olhando, que é uma campanha de sucesso, já é a terceira ou quarta vez que a gente faz, que é a campanha dos resíduos eletroeletrônicos. A gente faz todo ano na casa, a gente coleta computadores usados, celulares, carregador de bateria, tudo que é eletroeletrônico que a gente não usa mais, e com essa proposta da obsolescência programada, né? Ou seja, a gente usa poucos aparelhos eletrônicos, né? Para poder, enfim, não é uma coisa muito boa. Então a gente recolhe para poder reusar esses aparelhos. É uma ONG, a Meta Reciclagem, ela usa em ações educativas, muda, né? Os alunos aprendem a mexer no computador e aprendem a usar do ponto de vista do usuário e mesmo técnico, né? Então isso dá muito certo. Isso dá muito certo, porque todo mundo tem em casa um celular antigo,
claro.
um equipamento eletrônico.
Já fiz várias doações, viu, gente?
Eu também, já botei vários aparelhos ali naqueles pontos de coleta. Gilson, é importante a gente ter compreensão de que esse tema da sustentabilidade, ele é sistêmico, né? Ele envolve um conjunto Exato. Enorme de atividades que, se vistas isoladamente, parecem bobagens, mas precisam ser sempre avaliadas no seu conjunto. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. A Câmara tem uma produção de papel enorme, né? Um consumo de papel enorme. E aí vocês têm um ícone lá no EcoCâmara chamado Tei Verde, com iniciativas relativamente simples, por exemplo, um roteiro para configurar a impressão em frente e verso, que economiza a metade do papel, né? Uma impressão customizada que gera um rodapé ecológico, a questão da eficiência energética uso de alguns computadores, por exemplo. Você está num ambiente muito iluminado, você não precisa de uma tela do computador muito iluminada, você pode reduzir a luminosidade da sua tela, que é o que mais consome energia elétrica num computador. Quer dizer, tem uma enormidade de coisas que precisam basicamente apenas de um certo grau de conscientização para que a gente já dê a nossa contribuição, né? Porque sem essa contribuição não adianta absolutamente nada um programa, por mais bem elaborado que seja, né?
Não, sem dúvida, Lincoln e Elisabel, assim, inclusive aproveitar para fazer um elogio, assim, público e pela rádio, né? Ou seja, todo mundo ouve isso, fica registrado aí, aos servidores do Centro de Informática da Casa, que, assim, a maior parte dos processos de trabalho passam pelo CENIM, em particular as da redução de uso de recursos. Né? A gente viu no último período a redução do uso com painel eletrônico, nas comissões, né, redução de impressão. A gente viu a participação do Senin com relação à otimização da impressão das impressoras, né, do uso de reprografia na casa, né, ou seja, toda a construção de programações, toda essa parte técnica de programação, que estava um trabalho enorme para o Centro de Informática, tudo feito por meio do Senin, uma coisa muito simples, como você falou, a gente usava uma coisa simples, que é o pedido de férias, né, um processo habitual, né, ainda temos direito a férias, né? Não sei, vamos ver como é que vão ser essas reformas.
Não,
né?
Sabe até quanto dura o pedido de férias, mas...
Mas era um processo feito com papel, com processos, né, em papel, aquela pasta rosa conhecida por todos os servidores. E hoje é uma coisa simples. A gente manda um e-mail, um detalhezinho, graças ao Centro de Informática. Então, o pessoal de TI... que a gente tem uma coordenação dentro da Ecocâmara de TI Verde, a gente trabalha muito, muito próximo a eles, muito mesmo.
Pois é. Só para fazer uma conta rápida aqui, Somos aproximadamente, entre concursados e não concursados, 15 mil servidores.
Por volta
todos disso. Podendo dividir as férias em duas vezes e geralmente lançando mão desse direito. Dá 30 mil pedidos de férias, é papel,
muita coisa.
Né?
Papel. Agora, você mencionou aí o pessoal do TI, mas há também envolvimento dos demais servidores que trabalham aqui na Câmara com essas ações sustentáveis?
Com certeza sim, primeiro envolvimento de todos os departamentos, no problema, né? A gente é um órgão gerador de resíduos. Né, nós temos gráfica, geramos lixo, né? Então, nesse sentido, a gente primeiro participa gerando o problema e, segundo, procurando soluções. Então, outro elogio objetivo aqui é o departamento técnico, né, que tem trabalhado com coleta seletiva, com questões de água, de energia, e os servidores, em sua maioria, participam, vamos dizer assim, tentando ajudar, participando da parte educativa, e a gente, do nosso ponto de vista, também procura ajudar e sensibilizar.
Perfeito.
Inclusive, agora, quem quiser conhecer mais a fundo, né, se interessou, me permita fazer uma propaganda aqui, Gilson. O site da Câmara, que é o câmara.leg.br, tem uma aba principal em que o último item é responsabilidade social e o Ecocâmara está lá justamente
tá lá
o terceiro item.
Exatamente.
E aí tem todos os links lá, os gabinetes sustentáveis, novo Isso. sistema de coleta seletiva, registro de boas práticas, política socioambiental, o MOB e
Isso,
por aí vai.
Uma parte de normatização muito boa, de legislação.
Pode falar. Pode continuar.
Então, a parte de normatização, de registro de boas práticas, de política socioambiental, a gente está trabalhando num ato novo, um novo ato na mesa, que vai aprofundar um pouco a política de resíduos, né? A gente é um grande órgão gerador. Vamos aprofundar, dar um passo à frente agora na questão dos indicadores. E a outra novidade vai ser dia 15 de junho, a gente vai apresentar na sala de reuniões da mesa os indicadores de sustentabilidade da casa, que é o passo à frente que a Câmara vai dar com relação à política de sustentabilidade. Ou seja, a casa está andando bem nesse sentido. O tamanho dela exigirá um pouco mais de energia, mas a gente...
Alô? Gilson? Parece que caiu, né? Já vinha... ouvindo um sinal ali de queda de bateria do celular do Gilson. Bateria também é algo que precisa ser visto com muito cuidado, porque a bateria tem componentes tóxicos, que precisam ter um descarte, precisa acontecer com o maior cuidado possível. Nós conversamos aí e a ligação caiu com o Gilson Dobin, que é o coordenador do Ecocâmara, a iniciativa de sustentabilidade da Câmara dos Deputados. Como o Gilson falou, um local com a quantidade de servidores, a quantidade de trabalho, a quantidade de pessoas que passam pela Câmara, que nos dias de pico ultrapassam os 40 mil pessoas, precisa observar com cuidado, com cautela, o seu impacto. E aí tudo isso é discutido no âmbito da Ecocâmara, como nós já exemplificamos aqui, envolve iniciativas dos mais diversos tipos, desde mobilidade urbana, uso racional das tecnologias de informação, E aí eu dei o caminho para você chegar à página do EcoCâmara. Lá você vai encontrar em destaque a programação desse mês de atividades relacionadas ao meio ambiente, já que o dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Estamos na semana e no mês do meio ambiente. As várias atividades de exposição, painéis, cursos, oficinas, campanha para combate ao desperdício de alimentos, por exemplo, campanha do resíduo eletroeletrônico, todas estão lá disponíveis para quem quiser saber. Tem inclusive um dia de plantio de ipês, essa árvore tão bonita que justamente nessa época começa a soltar sua floração. Começamos com o ipê roxo, depois o amarelo, depois Muito o lindo. Rosa, depois o branco, os ipês que enfeitam a cidade nessa época de seca.